Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Tudo de bom para você, obrigada pela sua sintonia. Olha só, para ouvir o arquivo deste programa, você entra no site jornal.usp.br. Na busca, você clica Abrace. Todos os programas estão lá para você ouvir e também baixar.
Bacana.
Legal. E também você pode mandar o seu e-mail para mim, miriamramos@usp.br ou abrace@usp.br. Manda sua sugestão, participações, perguntas, ok? Então vamos lá. Hoje nós temos aqui o nosso entrevistado, é o professor Alessandro Nicolai Ré, professor do curso de Educação Física e Saúde. Ele tem experiência na área de Educação Física, com ênfase em programas de atividade física na infância e na adolescência. Professor, que tipos de programas a gente pode colocar para esses jovens, vou dizer assim?
Uma das nossas disciplinas se chama exatamente Programa de Atividade Física na infância, na adolescência, na idade adulta, na velhice, em diferentes faixas etárias. Programa de Atividade Física para portadores de necessidades especiais, então, para diferentes segmentos populacionais. Essas disciplinas, que a gente chama de Programas de Atividade Física, são disciplinas aplicadas, são disciplinas para atuar realmente com aquele determinado segmento populacional. Para que isso aconteça, para que essas disciplinas sejam ministradas, é importante que o aluno tenha anteriormente conhecimentos de outras disciplinas do curso. Por exemplo, funcionamento do corpo humano, a parte de crescimento e desenvolvimento, a questão da promoção da saúde, a questão de aspectos metabólicos voltados à atividade física. Enfim, uma série de conhecimentos básicos que são necessários para a atuação nesses programas de atividade física.
Você citou portador de deficiência física. O que um profissional de educação física precisa de habilidade, de desenvolver competências para lidar com esse grupo?
Antes de mais nada, quando a gente fala de portadores de deficiência, é importante pensar em que deficiência é essa, porque existe um espectro muito grande de deficiências e cada uma e para cada uma delas exige uma intervenção específica. É bastante diferente uma atividade que é desenvolvida, por exemplo, a portadores de paralisia cerebral e para indivíduos cegos, ou para indivíduos cadeirantes, e porque inclusive é uma área que tem uma carência muito grande de profissionais devidamente capacitados e habilitados, é uma área difícil de atuar, e eu diria que o nosso curso de Educação Física e Saúde é um dos pioneiros com o professor Carlos Bandeira, que vem trabalhando essas atividades de uma maneira extremamente competente.
O que é a saúde para você, professor?
Saúde é um conceito holístico. Saúde não é apenas a ausência de doença, mas é um bem-estar biopsicossocial. Quer dizer, não dá para a gente pensar, só citando como exemplo, aqui, infelizmente, do nosso país e de outros países também, uma criança que mora numa favela. Né? Essa criança, vamos supor que ela pratique atividade física, tenha uma boa condição física, uma boa aptidão física, não esteja obesa, não esteja doente, esteja ótima do ponto de vista fisiológico, ela está excelente. Mas essa mesma criança que está excelente do ponto de vista fisiológico, ela está exposta à violência, ela está altamente exposta à criminalidade, ela não tem acesso a uma educação de qualidade. A gente pode falar que essa criança tem saúde, que essa criança é saudável, simplesmente porque ela não está doente, ela está bem fisiologicamente? De jeito nenhum, né? É essa visão que a gente tem holística de saúde, global da saúde. Não dá para a gente pensar na saúde como algo biológico, fisiológico, mas a saúde é muito mais do que isso.
Né? Professor, Brasil, país do futebol, os adolescentes, os jovens, estão estimulados a praticar esse esporte nas periferias ou isso está mais voltado para quem é sócio de um clube, frequenta ali um grupo diferente?
Infelizmente, isso mudou muito nos últimos anos, né? O futebol era um... É ainda, né? o principal esporte do Brasil, do mundo, é o esporte, pelo menos é o esporte mais popular, né, que tem o maior apelo cultural. E num passado recente, há 20, 30 anos ou mais atrás, né, a gente tinha uma série de locais públicos onde basicamente qualquer um que quisesse jogar poderia jogar de diferentes faixas etárias, né? Isso mudou muito. Especialmente em grandes centros urbanos como a cidade de São Paulo, né? Os espaços públicos são cada vez mais escassos, os índices de violência são bastante grandes, o que afasta principalmente as crianças, né? As crianças, as meninas é um público que a gente se preocupa demais, né? E isso tudo faz com que essa prática pública do futebol tenha caído. E eu vou além, eu associo muito a essa queda nesse acesso público ao futebol, né, com a queda no número de jogadores de futebol e eu posso dizer até a queda do nível do futebol brasileiro. Se a gente comparar a 20 anos atrás, na década de 70, etc., a quantidade de jogadores de altíssimo nível que a gente tinha, ainda que hoje a gente tenha excelentes jogadores, isso caiu bastante. E um dos fatores, sem dúvida nenhuma, que está vinculado é esse menor acesso público à modalidade, entre outros fatores, claro. Inclusive eu coordeno projetos de extensão lá na USP, na Zona Leste, com esse objetivo. A gente tem dois projetos, um voltado à criança e um voltado a adolescentes. O projeto para as crianças já é um programa de atividade física na infância e os adolescentes, programa de atividade física na adolescência.
Como que é esse programa, professor?
A gente utiliza, na infância, a gente utiliza, a partir das características da faixa etária, que no nosso caso ali são crianças entre 3 e 6 anos de idade, a grande maioria, eventualmente tem uma outra de 2 aninhos, mas a grande maioria de 3 a 6 anos de idade, a gente utiliza, primeiro, não só o esporte, mas atividades físicas que envolvam, que promovam o desenvolvimento da coordenação motora. Então a gente trabalha, por exemplo, a questão do equilíbrio, a questão da manipulação da bola com os pés, com as mãos, manipulação de cordas, saltos, giros, rolamentos, diferentes formas de movimento que a gente chama de habilidades motoras fundamentais, que promovem a base, um acervo motor amplo, diversificado, que são a base para o desenvolvimento, por exemplo, de habilidades esportivas específicas de determinadas modalidades. Isso para a infância. E para adolescente, é uma característica diferente ali da infância e da adolescência nos nossos programas de extensão, é que no caso da infância, as crianças vêm no período escolar. Então a gente tem um controle maior sobre isso. As crianças, elas autorizadas pelas famílias, elas vêm com a escola. Então é mais fácil. No caso dos adolescentes, claro que também autorizados pelas famílias, mas as atividades são no contraturno escolar e são voluntárias. Então o adolescente que não quer participar, ele não participa. E o nosso grande desafio é justamente atrair aquele adolescente que não quer participar, seja porque ele é sedentário, seja porque, infelizmente, muitas vezes ele já está envolvido com a criminalidade. Então, o que a gente quer é atrair principalmente esses adolescentes para aí sim, através do esporte, né? Através do esporte, que eu digo, utilizando o esporte como uma ferramenta de integração social, a gente visa a valorização de comportamentos que a gente chama de comportamentos sociais positivos. Entre eles, a valorização do estudo, da família, da escola, dos professores, da cooperação. A gente tem, atualmente, a gente está discutindo muito quais são os problemas que eles enfrentam na comunidade. A gente utiliza muito a música para discutir essas questões. Então, a gente usa o esporte, eles vão lá, jogam futebol, fazem um treino de parkour, tem grupos que estão trabalhando com dança, mas além dessa prática esportiva, a gente também trabalha essa questão social. O que chama bastante atenção com os adolescentes é que aqueles que frequentam as atividades de extensão da USP, e atualmente esse número gira em torno de 120 a 130 adolescentes, né, meninos e meninas, esses adolescentes, eles têm como uma característica importante um respeito bastante grande entre eles e pelo grupo. A gente nota um respeito e uma evolução muito grande desse respeito do momento que eles chegam e dão continuidade, e eles mesmos já entram nesse clima positivo que acaba um influenciando o comportamento, influenciando positivamente o comportamento de outros. A escola tem reportado também um comportamento melhor do adolescente dentro da escola, Né? Então a gente tem indicadores, além da prática de atividade física, além do afastamento desses comportamentos negativos, então a gente tem esse retorno bastante positivo. O nosso grande desafio é atrair cada vez mais adolescentes que não têm essa vontade ali de participar de um esporte, de uma atividade física, né? E isso é difícil.
Professor, vamos mandar um recadinho para quem quer entrar nessa universidade, USP-Leste, fazer o curso Educação Física e Saúde. Tem um perfil? O que essa pessoa precisa?
Olha, o mais importante, a pessoa precisa gostar de estudar. Né? Eu não sei se esse pensamento, eu acho que já é um pensamento antigo, que atualmente nem existe mais. Mas há um tempo atrás existia um pensamento de que educação física não precisava estudar. Né? Isso é uma grande bobagem, é uma grande mentira. Precisa estudar e precisa estudar muito. Né? Então esse seria o primeiro perfil, uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de ler, que gosta de lidar com pessoas, né? Eventualmente existem algumas áreas mais específicas de laboratório, onde você até não tem esse contato tão frequente com pessoas, mas regra geral é importante saber lidar com pessoas, gostar de esporte, gostar de atividade física também é uma outra característica importante, mas não pensar que eu gosto muito de esporte, então vou fazer educação. Só isso não basta. Né? Gostar de esporte e gostar de estudar, eu acho que são as duas características principais.
Né? Maravilha. Bem, eu vou agradecer aqui o professor que está aqui comigo hoje, o professor Alessandro Ervaldo Nicolai Ré. Obrigada pela sua participação. Vou agradecer aqui toda a equipe que faz comigo esse programa, radialista José Silvestre, Gilberto Rocha Júnior, Juarez Molinari, Beto Alves, Rita Cobelhas, Cida Bueno, ainda Silvana Pires, Celso Filho, Márcia Blasques, Cinderela Caldeira e agradecimentos ao superintendente de comunicação social, professor Eugênio Butti. Para a gente encerrar o programa de hoje, professor, o que você vai pedir?
Já que a gente está falando tanto acabamos de falar de futebol, né? Jorge Benjor, Fio Maravilha.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Filho Maravilha, nós gostamos de você. Filho Maravilha, faz mais um pra gente ver. Filho Maravilha, nós gostamos de você. Filho Maravilha, faz mais um pra gente ver. Novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão, um gol, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, um gol, tabelou, triplou dois zagueiros, deu um toque e driblou um goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade. Um gol, foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua casa. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Filho Maravilha, nós gostamos de você. Filho Maravilha, faz mais um pra gente ver. Filho Maravilha, nós gostamos de você. Filho Maravilha, faz mais um pra gente ver. Lindo Maravilha, gol, 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 legal.
Você ouviu pela Rádio USP FM. Abrace uma carreira. O programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.